A partir de agora, na Rádio Arquibancada, informação, debate e as novidades sobre o Carnaval da Terra da Garoa. No ar, Arquibancada SP, com Miguel Fortunato e Piero Fiorelli.
Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao vivo ao Arquibancada SP, o seu programa de carnaval sobre São Paulo. Pela primeira vez ao vivo, você está acostumado a ouvir a gente na versão gravada, em podcast. E é um programa especial para a gente, afinal de contas, em 10 anos de Rádio Arquibancada, pela primeira vez temos um programa ao vivo aqui falando sobre o carnaval de São Paulo. E hoje chegamos fortes, estamos com um grande convidado para a gente bater papo em meio a essa quarentena, esse período complicado que vivemos. Comigo, meu parceiro de sempre, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero?
Fala, Miguel Fortunato. Um grande abraço para você, todos os ouvintes do Arquibancada SP. Semana de quarentena, momento complicado para todos nós, não só brasileiros, mas do mundo inteiro. Nessa união aí, tentando conter o coronavírus, apesar de muita gente não ajudar, a gente tá aí nessa batalha. Abração e vamos que vamos.
Sempre lembrando, então, você pode ouvir o Arquibancada SP ao vivo, agora às sextas-feiras, aqui na Rádio Arquibancada, e também procure por Arquibancada SP no seu agregador de podcast favorito, seja Spotify, Deezer, Castbox, que você pode ouvir a hora que quiser, compartilhe para os seus amigos, debate sério sobre o Carnaval de São Paulo, padrão Rádio Arquibancada. E conosco, para nossa estreia aqui ao vivo, está um novo carnavalesco da Dragões, da Real, um cara que a gente gosta muito e fica muito feliz de ter aqui no programa. Tudo bem, Jorge Silveira? Seja bem-vindo ao Arquibancada SP.
Boa noite, amigos. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente pela internet. Um prazer muito grande estar falando com vocês. Prazer muito grande estar falando com o público do Carnaval de São Paulo, que eu tenho um carinho enorme. É parte do meu berço, de onde vem o meu começo de trabalho. E eu estou muito feliz de estar de volta e ainda mais feliz ainda nessa ocasião especial. Não sabia que era uma estreia ao vivo, me sinto lisonjeado, me sinto honrado. Eu tenho um carinho muito grande pela Rádio Arquibancada, já acompanho há muito tempo e aqui pelo Rio, e vou estar muito feliz a partir de agora poder interagir com vocês no Carnaval de São Paulo também. São dias difíceis que a gente está passando, todos nós em conjunto, mas, sobretudo, falar sobre a nossa arte, sobre a nossa cultura, que nos mantém vivos, né? Que nos mantém com esperança. E é muito bom a gente poder, no meio disso tudo, lembrar das coisas que nos fazem bem, dentre elas o carnaval.
E é por isso que a gente vem para falar de carnaval. Já fica o convite para você que ainda não ouviu. O debate Arquibancada com a nossa equipe do Rio de Janeiro está no ar, no YouTube da Rádio Arquibancada, também podcast. Você pode ir lá e escutar o balanço do Carnaval 2020 do Rio de Janeiro. E aqui a gente fala do Carnaval paulistano, hoje mais especificamente da Dragões da Real. Jorge, o que te fez voltar para São Paulo, você lá no Rio de Janeiro, consolidando-se com grandes carnavais, muito elogiado, muita gente te colocando como possível nome de escolas como Imperatriz, como Mangueira, na mídia. De repente, o Jorge volta para Dragões para fazer um trabalho solo. Como é que foi isso?
Bom, eu tinha participado de 3 carnavais na Dragões, né? Foi 2015, 2016, 2017. E aí fui partir para um outro ciclo no Rio de Janeiro. E aí emendei 2018, 19 e 20, né? Foram 3 anos em São Paulo, 3 anos no Rio de Janeiro. E eu tinha sentido que, após o carnaval, o meu ciclo na São Clemente tinha se encerrado. Eu tinha um objetivo, tinha um duplo objetivo muito claro junto à diretoria, que era, obviamente, manter a escola no grupo, né? O desafio de manter a São Clemente no grupo especial, né? Manter essa tradição e reconsolidar a identidade crítica, divertida e irreverente da escola. A gente conseguiu isso, eu fiquei muito feliz, muito honrado de poder ter participado disso, e eu senti que tinha completado esse ciclo, eu cumpri a tarefa, cumpri a missão. Então eu fui em busca de novos ares, então me desliguei da escola, e o primeiro convite que eu recebi logo de cara foi do presidente Tomate e da Dragões, que me deixou muito feliz, Eu me lembro que quando eu saí em 2017, ele falou para todo o público da escola que as portas estavam abertas para mim, a hora que eu quisesse voltar, haveria sempre um caminho bem pavimentado para o retorno. Então, foi uma escolha do coração, realmente. Outras escolas até vieram conversar comigo do Rio, mas eu senti a necessidade de focar especificamente na Dragões, em gratidão a todo esse processo que eu passei na escola e ao gigantismo que o Carnaval de São Paulo tem hoje, né? É um carnaval incrivelmente competitivo, e a Dragões é uma escola incrivelmente competitiva, então depende de exclusividade e de atenção. Então eu fiz uma escolha efetivamente pelo coração, pela afinidade que eu tenho com a escola, pela relação que eu tenho, e não pensei duas vezes, abracei e voltei para São Paulo.
Eu lembro do dia, em 2017, quando você anunciou a sua saída da Dragões, né, que o presidente anunciou. Foi uma festa onde a campeã da tua pele estava lá na quadra, X9 também, né? Eu lembro que eu falei,
exatamente.
Pena, eu falei, que pena que o Jorge não vai estar mais conosco. Né? Então a gente fica muito feliz de ter você de volta aqui no Carnaval de São Paulo. Vai, Piego.
É muito interessante o Jorge contando dos carnavais que ele trabalhou na Dragões da Real, porque a gente, Miguel, a gente cobre o Carnaval de São Paulo há 4 anos, pouco tempo, cobrindo diretamente do AMB, né? E dentro desses 4 anos, o grande carnaval, pra mim, o grande desfile que mais me marcou, pra mim, o melhor desfile que eu já vi no AMB, foi Dragões Canta Asa Branca, de 2017, que Dragões ficou com o vice-campeonato, uma questão de julgamento do jogo, mas aquele desfile foi muito emblemático. A beleza, o fio condutor, a narrativa do enredo e tudo que aquele desfile me marcou muito. Qual é a sua lembrança, Jorge, desse desfile que, para mim, pelo menos, foi o melhor desfile que eu já vi no AMB?
Eu fico muito lisonjeado com a sua fala, de verdade. E é muita gente que me procura para falar desse desfile especificamente. Lembrando que eu não estava sozinho, era uma comissão de carnaval. Sim. Eu participei do processo junto com todos, cuidava da parte criativa junto com os meus amigos da comissão, mas foi um carnaval que marcou muito fortemente a minha memória, a memória do povo todo do samba. Eu acho que foi um carnaval onde a gente conseguiu encaixar muito fortemente todos os elementos da proposta. Nós tínhamos um enredo de forte identidade cultural brasileira, né? Eu conversamos muito com a diretoria da escola sobre a necessidade de buscar um caminho mais amadurecido para a linguagem da escola. E a Asa Branca falava exatamente da memória emotiva do povo de São Paulo, né? São Paulo talvez seja a maior capital nordestina de todo o Brasil. A quantidade de pessoas que vivem em São Paulo, que são descendentes de nordestinos, que ajudaram a construir a cidade, é enorme. Então, falar sobre a música Asa Branca era mexer diretamente com essa memória emocional dos antepassados que construíram São Paulo. Então, foi muito bacana poder tocar nessa memória afetiva. E foi um carnaval que a gente teve a gente foi antecedido por uma grande desgraça, que foi aquele incêndio que destruiu várias alegorias no pátio, né? Os carros que ainda estavam arrumados por lá. Vocês devem se lembrar. Sim. Dessa ocasião. E daquele fogo renasceu o sentimento da escola. A gente, na ocasião, perdeu todas as alegorias. Tivemos que começar tudo do zero para o Carnaval de 2017. E foi muito bacana ver como a escola comprou o enredo. Foi muito mais do que um tema apresentado no AMB. Ao longo do ano todo, a escola se tornou um grande território da cultura nordestina em São Paulo. Nós fizemos uma parceria com o Centro de Tradições Nordestinas na época e pudemos trazer para dentro do ambiente da escola muito da cultura vivida por todos os nordestinos em São Paulo e descendentes de nordestinos. Isso foi muito bacana porque a gente conseguiu imprimir isso muito fortemente no coração do componente e isso acabou transbordando para a avenida. Então eu tenho uma memória maravilhosa desse desfile. Até hoje talvez seja o desfile que mais me emociona quando eu vejo novamente. E me marcou muito, assim. Eu tenho uma memória maravilhosa dele e quem sabe a gente consiga trazer de novo esse sentimento no trabalho de 2021. Vamos trabalhar para isso.
Inaugurou uma série de grandes carnavais que não ganham em São Paulo. A gente A gente começou a ter desfiles que marcaram, que a gente achou que ia ganhar e não ganham. Mas realmente é um desfile fantástico. Confesso uma coisa, 4 carnavais depois, a ideia daquela fogueira humana no último carro foi de quem?
hoje não cabe dizer quem é o pai e quem é a mãe de cada ideia. Como o trabalho foi um trabalho em comissão de carnaval, eu acho justo dizer que foi um trabalho nosso, né? Um trabalho em conjunto. E isso que eu acho bacana. É claro que cada um tinha uma parcela de participação no desenvolvimento do processo todo, mas eu prefiro dizer que foi um trabalho em conjunto para que seja justo. Mas foi um dos momentos marcantes, eu gostei pra caramba. Eu tava torcendo muito no começo para não chover, porque se chovesse, talvez aquela fogueira não funcionasse, porque ela era de tecido. Mas depois eu pensei, não, tem que chover, porque o samba ele pede para que chova, né? Para que chova no Nordeste. E tem esperança. Acabou que não choveu, né? E acabou ficando muito bonito. É, eu gosto muito dessa alegoria, eu gosto muito desse desfile como um todo. Me marca muito o Abre Alas. É, foi um desafio muito grande o Abre Alas, porque a gente trouxe a figura do dragão morto, né? O dragão em carcaça. Então, convencer o presidente Tomate no primeiro momento foi desafiador. Mas ele gosta de desafio, comprou o desafio e nos deu muita sorte aquele dragão esqueleto.
E não é só...
Falam que as alegorias é o xodó do presidente, né?
É, ele é apaixonado.
Coisa, alegoria,
E a Dragões da Real é uma escola que está muito marcada pelas alegorias, né? Mesmo depois da saída do Jorge, Dragões apresenta sempre ótimas alegorias no AMB. É, em 2017 você teve uma experiência, Jorge, que por enquanto não é a sua experiência para 2021, que é de assinar tanto em São Paulo quanto no Rio. E a gente vê isso acontecendo cada vez mais. A gente vê o Edson Pereira fazendo isso, o próprio Paulo Barros agora, enfim, e vários outros casos. Como foi isso para você? Se é uma experiência que você acha possível de ser mantida, por exemplo, caso pinte uma proposta do Rio de Janeiro, que não seja pro ano que vem ou para 2022, que seja. Como você vê essa possibilidade de assinar São Paulo e Rio e fazer ao mesmo tempo, no mesmo ano?
Eu acho que é perfeitamente possível, não é impossível. Os trabalhos que eu pude participar em São Paulo, eu trabalhei em São Paulo em 2014, prestando serviço para Dragões, também tinha desenhado a X9 paulistana, em 2013 eu tinha feito alguma coisa para Gaviões da Fiel, mas eu trabalhei 2015, 16, 17, sempre fazendo a Dragões e trabalhando várias outras escolas em vários outros lugares. Eu cheguei a trabalhar em 2016, se eu não me engano, eu cheguei a fazer 8 escolas de samba ao mesmo tempo, fazendo... Em 2016 eu estava prestando serviço, estava assinando junto com os amigos da Dragões, mas eu também prestei serviço para Imperatriz Leopoldinense, para Unidos da Tijuca, para Porto da Pedra, para Viradouro, dei uma força em 2 carros, projeto de carro para o Leandro na Mangueira, enfim, eu estava em vários lugares ao mesmo tempo, então assim, é uma questão de organização de trabalho, é perfeitamente possível, né? Em 2017 eu já estava diminuindo mais a minha marcha, e aí eu estava mais na Dragões, estava na Viradouro assinando também e fazendo alguns outros trabalhos para alguns amigos. Então eu fui dando uma desacelerada gradual. É perfeitamente possível, é uma opção minha nesse momento não fazer, né? Eu acho que eu quero focar muito na Dragões por uma razão emocional mesmo, afetiva. É um carinho que eu tenho, uma gratidão muito grande que eu tenho à escola e quero especificar, mas é perfeitamente possível. Tem que ter um compromisso, um profissionalismo muito grande, porque vai ser exigido e cobrado naturalmente nas duas praças que você estiver trabalhando. Mas é possível e acho que é normal esse processo.
Você falou de responsabilidade. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que assim, você saiu da Dragões após o Carnaval 2017. Desde então, a escola não conseguiu mais gabaritar os quesitos plásticos, né? Fantasia, alegoria. Enredo consegue todos os anos, porque enredo em São Paulo é mais soft o julgamento. Mas alegoria e fantasia chama muita atenção, que a Dragões já perdeu um carnaval em alegoria, depois perdeu um carnaval em fantasia. Sempre a 1/10 do título, em 2 anos consecutivos. Como é que você vê isso? Como é que vai ser esse trabalho? Porque, plasticamente, o que a gente vê, a gente olha o desfile e a gente fala, Dragões fez um desfile plasticamente perfeito, todos os anos. É uma escola obcecada por isso. Mas sempre tem um detalhe todo ano, ou em alegoria ou em fantasia, que o jurado tira ponto. Como é que é isso?
Rapaz, nós vamos nos esmerar, né? Nós vamos nos dedicar ao máximo, além do além, para poder buscar esse décimo que o jurado insiste em tirar. Eu trabalho muito baseado na ideia de projeto. Eu sou muito chato, muito, muito determinado em relação a projetar com antecedência, tanto fantasia quanto alegoria. Quando eu digo projetar, é efetivamente projetar mesmo. Minha equipe de criação costuma ser eu mais eu. Eu gosto de cuidar de todos os detalhes do processo de desenvolvimento do conceito do carnaval. Eu gosto de escrever a sinopse, de fazer a pesquisa, de defendê-la para o jurado, de desenhar cada figurino, de projetar cada carro alegórico, para que eu possa transmitir para a equipe detalhadamente exatamente qual é o papel de cada um e tudo o que precisa ser executado. Isso tem funcionado muito comigo nos carnavais que eu pude participar, e eu vou naturalmente transferir essa lógica para Dragões, que já é uma escola absolutamente competente, incrivelmente profissional, já era naquela época e se tornou ainda mais. Acho que é um somatório, né? Nós vamos somar as experiências e eu cheguei a falar ontem com o presidente Tomate que acho que é um encontro de dois quereres, né? Dos dois estão querendo muito. Eu quero muito acertar, a Dragões quer muito acertar. Então, nessa busca de acertar, a gente vai naturalmente se debruçar sobre os carnavais passados e observar quais foram os problemas, onde foram os erros que os jurados identificaram, e vamos trabalhar para corrigi-los, né? Para não cometer os mesmos erros e buscar a nota máxima.
Um detalhe interessante, você comentava aí que trabalha em São Paulo já há algum tempo, não necessariamente assinando, mas trabalhando para outros profissionais. Como foi o primeiro impacto chegando em São Paulo, a cartilha do julgamento e como até a questão cultural, é tudo diferente, né? Porque é diferente, não dá para colocar o Carnaval do Rio de Janeiro sendo a mesma coisa de São Paulo. Apesar de ser escola de samba, cada um tem a sua bagagem cultural. Existiu, de certa forma, se assustou num primeiro momento, a forma como é o julgamento, a forma como as escolas têm a sua estrutura de barracão. Fala um pouquinho dessa sua primeira impressão de quando chegou em São Paulo, de certa forma, o que mudou para hoje. Acho legal a gente fazer essa comparação, claro. Não necessariamente de falar o que é melhor ou pior, até porque aqui na Rádio Arquibancada a gente bate muito nessa tecla que não queremos criar rivalidade nunca entre o Carnaval do Rio de Janeiro e São Paulo. Afinal, amamos a escola de samba e não o Carnaval do Rio ou o Carnaval de São Paulo. Mas as diferenças existem, né, Jorge?
Sim, com certeza existem. Eu acho que o ponto que une fundamentalmente é a paixão, né? A paixão ela é um ponto de unidade em qualquer lugar, no Carnaval de Uruguaiana, no Carnaval de Vitória, no Carnaval de Manaus, em São Paulo, no Rio de Janeiro. A paixão que nos move a escola de samba é sempre a mesma, então isso é um ponto de unidade. Mas como você mesmo falou, é natural que tenham diferenças. Talvez eu não tenha sentido um choque muito grande no meu primeiro Carnaval junto com a comissão em 2015, porque eu já acompanhava o Carnaval de São Paulo há muitos anos, como espectador. Então, já apaixonado por carnaval, sempre consumi tudo que o carnaval produzia. Então, assistia sempre os desfiles e sempre atento à maneira como o carnaval era avaliado. Então, já estava mais ou menos escolado. E nesse primeiro momento, no primeiro carnaval que eu pude participar assinando com a comissão de carnaval lá em 2015, eu não estava sozinho. Tinham outros profissionais que eram naturais do Carnaval de São Paulo que ajudaram a fazer essa filtragem, essa tradução. Talvez a primeira coisa que eu, Jorge, fiquei impactado demais no primeiro momento que eu pude visualizar o Carnaval de São Paulo de perto foi, obviamente, o gigantismo, né? A gente sabe o tamanho que as alegorias alcançam. São Paulo é muito maior do que o Rio de Janeiro em tamanho de alegoria. Isso foi uma coisa que me impressionou bastante. Talvez as pessoas que não tenham visto ainda pessoalmente o Carnaval de São Paulo do Rio tenham a percepção até que é o contrário, né? Que o Rio é maior, mas não. Durante muitos anos no Sambódromo do Rio de Janeiro, a gente teve aquele prédio lateral que nos dava a ilusão de que os carros eram gigantescos, mas na verdade não são tão grandes assim. Nos últimos anos até a gente tem conseguido no Rio fazer alegorias maiores, devido às obras que aconteceram, derrubada da torre de TV, isso nos deu possibilidade de aumentar um pouco mais. Mas São Paulo, sem dúvida, tem o gigantismo como característica muito marcante, né? A alegoria tem uma predominância muito forte no Carnaval de São Paulo. Talvez essa tenha sido o choque maior que eu tive. Em relação à produção, de diferença mesmo, é claro que tem coisas que são naturalmente diferentes. Por exemplo, no meu processo junto à equipe da Dragões, tem uma predominância muito grande do trabalho da mão de obra dos artistas de Parintins, que fazem grande parte do processo de produção do Carnaval. Já no Rio de Janeiro, Parintins é mais pontual. Tem algumas escolas, como a Beija-Flor, por exemplo, que tem uma predominância maior da mão de obra de Parintins, mas, no geral, o Parintins ele é mais específico para movimento, para alguns aspectos da festa. E o Rio demanda outros profissionais. Então, tem essas diferenças técnicas de construção do Carnaval, mas isso é uma questão de adaptação, de técnica. Eu já tive a oportunidade de experimentar por muitos anos as duas técnicas, tanto em São Paulo quanto no Rio. Eu acho que isso me dá a condição até de tentar escolher o que é melhor em cada uma das experiências para poder ter o melhor proveito e tentar fazer o melhor possível na Dragões.
Conversando com a presidente Solange, ela falou sobre o Edson, né? Que o Edson está trazendo muitas técnicas do Carnaval do Rio para montagem de alegoria na hora e tal. Eu achei isso bem interessante e você reforça isso. Agora, já que você falou de Parintins, a gente precisa tocar num tema que é crucial, né? Talvez o grande impacto de toda essa pandemia do coronavírus, que está só começando aqui no Brasil, infelizmente, né? É a questão da notícia que saiu ontem de que, muito provavelmente, o Festival de Parintins será em outubro ou novembro, será por essa época do ano. Você acabou de falar do impacto que tem no Carnaval de São Paulo, os profissionais de Parintins, né? No movimento dos carros, nas técnicas para isso, na ferragem. Se realmente Parintins for em outubro, no fim do ano, como é que vai ser, Jorge?
Essa é uma boa pergunta, que acho que qualquer tentativa minha de responder agora com exatidão vai ser leviana. Eu acho que nós vamos ter que acompanhar no dia a dia como vai ser o desenvolvimento disso, né? Nós estamos todos apreensivos, com certeza quem está nos ouvindo tem a certeza que as cabeças todas que pensam e comandam o Carnaval estão buscando soluções, estão pensando o tempo todo, mas agora ainda é o momento de nós observarmos com cautela tudo que está acontecendo. Sem dúvida vai haver algum impacto. A gente não sabe qual é a ordem de grandeza desse impacto. A gente não sabe se vai ser um carnaval menor, se vai mexer no recurso, se vai mexer no período de apresentação. Não sabemos nada de concreto, mas temos a expectativa que alguma coisa vai mexer, sim. A gente quer, sobretudo, que as pessoas estejam vivas e saudáveis. Eu acho que esse é o primeiro passo. O resto a gente dá um jeito. O resto a gente consegue ajeitar. É importante que as pessoas estejam, nesse momento, respeitando as orientações em casa, com os cuidados de higiene. Festa a gente consegue organizar depois com tranquilidade. Acho que isso é o mais importante. Vamos aguardar, né? A gente tem fé que o povo, respeitando as orientações, a gente consiga achatar essa curva aí que os médicos falam tanto e a gente consiga voltar à normalidade o mais breve possível para poder ter um panorama melhor de como vai ser o nosso trabalho. Hoje não tem como ter precisão, porque, infelizmente, o cenário ainda não está dado por completo, né? Vamos aguardar, mas vamos ter fé que vai rolar carnaval, sem dúvida.
Apesar de ser um momento inicial...
Carnaval, aí, certamente... Pio, só para concluir, carnaval certamente vai rolar, né? Porque está muito longe ainda, mas, assim, é o momento da gente ficar meio apreensivo nessa questão, né? Porque a gente sabe da importância dos profissionais, o Gustavo Mello falou isso também no debate aqui bancada ontem. Eu só queria saber, assim, se acontecer mesmo, os profissionais de Parintins com pouco tempo aqui, modificaria então a festa? É isso que a gente precisa entender, a festa modificaria, os carros talvez não teriam movimento, até para o público que não entende tanto, qual que seria na prática essa mudança, não tendo os profissionais de Parintins aqui no período que eles ficam normalmente?
Olha, isso muda de escola para escola, isso muda de agremiação para agremiação. Tem agremiações que trabalham quase que a totalidade com profissionais de Parintins, outros trabalham parcialmente, outros não trabalham. Eu acho que é difícil nesse momento especular exatamente como seria um carnaval sem a mão de obra deles, até porque eles já estão há tanto tempo estabelecendo esse vínculo entre o carnaval daqui do Sudeste e o Boi, que o Boi lá no Norte, que muitos deles já passaram seus conhecimentos para outros que estão por aqui também, né? Assim como eles aprendem técnicas de como construir com a gente, nós também aprendemos com eles. Então, acho que esse intercâmbio, essa troca, vem acontecendo há muito tempo, e vários outros profissionais até já se radicaram aqui na região. Eu conheço já muitos que passaram a morar aqui e fazem o caminho contrário, que vão para lá na época da temporada do Boi e retornam para casa porque passaram a morar por aqui na nossa região. Então, acho que é cedo para fazer qualquer especulação de como seria, até porque nós temos também outros profissionais que podem nos ajudar nessa direção. Vai impactar? Vai impactar, não tenha dúvida, mas não é um momento ainda de pânico e desespero, não. A gente vai conseguir, com certeza, fazer uma festa grandiosa.
Temos aí 11 meses, mais ou menos, até o próximo carnaval. Mas, de alguma forma, a pandemia que existe no mundo e a epidemia que acontece no Brasil pode impactar nos próximos meses? Ou seja, na definição do enredo, de repente pensar um outro tema, uma outra abordagem, sabendo que, sei lá, a possibilidade de ter menos tempo de pessoas nos barracões, a realização dos trabalhos sendo mais difícil, alguma coisa assim. Já houve alguma conversa com o Tomate refletindo sobre o tema coronavírus e se isso pode alterar alguma coisa no planejamento dos próximos meses ou é algo que vocês não enxergam como um grande problema inicial?
Sim, a gente está conversando diariamente sobre essa questão, acompanhando tudo. Eu ia para São Paulo no dia que foi decretado o recluso, né? O fechamento de todos os meios de transporte, estava com a passagem comprada para poder apresentar à diretoria a minha proposta de enredo para o Carnaval de 2021. E aí eu não pude voar para São Paulo, não pude conseguir apresentar o projeto, mas a gente tem mantido contato o tempo todo. Esse já foi o primeiro problema que eu enfrentei devido ao corona, né? Eu não consegui me transportar. Se eu conseguisse chegar a São Paulo, não ia conseguir sair, né? Então, não ia conseguir voltar para casa nesse momento. Então, a gente optou por segurar um pouco. A gente tem conversado, sim. Ele tem mantido uma postura muito serena, muito, muito equilibrada em relação a tudo. Existe a perspectiva de que talvez alguma coisa mude mais adiante na dinâmica do carnaval, mas ainda é muito cedo para poder bater o martelo. Eu acho que essa é uma decisão que os presidentes, em conjunto com a Liga, os dirigentes, vão ter sabedoria para poder sentar na mesa e avaliar a partir do cenário da época, né? Porque o cenário vai mudando de época para época, de momento para momento. A gente acompanha a atualização várias vezes ao dia do que está acontecendo. Imagine como vai ser daqui a uma semana, um mês. A gente não tem ideia de como será efetivamente. Mas, seja qual for a mudança que venha acontecer, eu não tenho dúvida que vai ser pensando no melhor da festa, né? Todo mundo quer que o carnaval aconteça, todo mundo quer. É importante culturalmente, é importante economicamente, é importante por todos os aspectos, ele não deve deixar de acontecer. Mas se vai mudar alguma coisa na estrutura do desfile, se vai ser menor, se vai ter menos gente, se vai ter menos carro, ou se vai ser da mesma forma, isso é uma coisa que realmente só o tempo vai poder nos dizer.
Pois é, né? E acabar atrapalhando. Você já ia entregar a proposta de enredo, de repente já aprovada, começar a escrever, já começar a desenhar, e aí agora fica nessa, né? Mas, assim, a informação que eu tinha, pelo menos antes de tudo isso, é que a previsão de enredo da Dragões era em maio. Procede ou mudou?
Sim, é isso mesmo. A gente vai apresentar, até porque é uma etapa do projeto que é teórica, né? Não é ainda o trabalho prático de barracão. Então, todo o planejamento inicial vai se manter e nós vamos seguir o nosso curso natural. Sempre observando, né, vendo como o cenário está, mas em relação ao lançamento do enredo não muda nada. A gente vai manter o nosso, nossa diretriz. E eu já estou trabalhando, estou pesquisando, já estou escrevendo, já estou fazendo estudos, desenhos. E o barco vai correr. E a gente vai confiar e ter fé de que as coisas vão para o seu lugar. Mais cedo ou mais cedo, se Deus quiser.
É. Mas, assim, querendo extrair alguma coisa. Claro que você não vai falar o enredo aqui para a gente, mas a gente pode pensar em que linha você procura trabalhar nessa sua bola. Sabe que a Dragões é uma escola muito lúdica, você tem um traço lúdico nos seus desenhos, né? Evita aquela questão mais empurrada que muitas escolas fazem, você tem uma temática um pouco diferente, de deixar mais claro nas fantasias para quem está vendo, né? Fez muito sucesso aqui, fez muito sucesso na São Clemente. A gente pode, assim, imaginar em qual linha você está pensando em trabalhar para 2021?
Bom, uma coisa que eu tenho tentado passar com o meu trabalho, que eu aprendi muito nesses anos últimos agora no Rio, é a questão da identidade da escola. Eu trabalho isso quase como se fosse um mantra religioso, de que eu acredito muito na ideia de que a coisa mais importante, o patrimônio maior que uma gremiação tem é a sua identidade. É a sua capacidade de poder materializar a sua essência através do desfile. Cada escola de samba no planeta tem uma identidade própria. E é muito bacana quando a gente vê uma escola cultuando os seus valores, porque aí você vê ela acreditando naquilo que é o seu discurso natural. A Dragões está indo para o seu 20º desfile. Né? Vão ser 20 desfiles em sequência. A escola acabou de completar 20 anos. E a identidade da escola está muito fortemente ligada a um carnaval jovem, criativo, interativo, moderno, que busca ousadia. Então, isso são pontos que estão sempre presentes na linguagem dos enredos que a Dragões está se propondo. Então, isso com certeza vai estar na proposta do carnaval de 2021. Eu tenho me debruçado sobre os 19 carnavais que a escola apresentou para poder traçar esse perfil de identidade. Eu fiz a mesma coisa com a São Clemente nesses últimos anos que eu trabalhei por lá. Eu assisti sistematicamente todos os desfiles da São Clemente que existiam nas redes sociais, no YouTube, na internet, em qualquer lugar. E eu acabei traçando um perfil mais ou menos de como era a identidade da escola. E isso pautou o desenvolvimento do meu projeto para o carnaval de lá. A mesma coisa eu estou fazendo agora, um laboratório sobre Dragões, para poder estudar quais são as coisas que fazem essa comunidade de gente feliz ainda mais feliz, para poder potencializar isso no desfile. Então vai ser algo muito focado na identidade da escola. Um carnaval, como eu já disse, moderno, interativo, jovem. Essa é a minha pauta fundamental, é o que eu vou buscar, é isso que a gente vai buscar para o trabalho de 2021.
E eu acho interessante da sua construção de carnaval, Jorge, essa importância da narrativa mesmo, do fio condutor, da história sendo contada. Eu e o Miguel, a gente conversa muito aqui no Arquibancada SP, conversamos no desfile, apesar de ótimos profissionais em São Paulo, a gente nem tem competência aqui para ficar julgando de forma muito profunda o trabalho de um carnavalesco, é óbvio. Mas em muitos momentos a gente sente um pouquinho aquela coisa de o carnaval muito de tópicos e a narrativa ela acaba se perdendo. Você sente que isso é uma coisa que é a alma do carnaval, a importância de uma história sendo contada e não simplesmente aquela coisa blocada e vai de setor para setor e as coisas não necessariamente se conectam, mas tem um tema ali, a gente joga na avenida. Pode ser lindo, maravilhoso, mas não necessariamente com aquela construção narrativa. A gente olha os seus carnavais, observa os seus carnavais, mesmo no Rio de Janeiro, nos últimos 3 anos, talvez o grande enredo que passou na Sapucaí em 2020 ter sido seu, como você vê essa importância de construir um enredo e construir uma narrativa no seu desfile e contar uma história do início ao fim. É, o início do desfile conversa com o final. Como você vê essa importância e como isso mantém a alma do desfile da escola de samba?
Cara, para mim é a coisa mais importante. Para mim não tem coisa mais importante que essa. É, você tocou no ponto fundamental. Eu acredito que, assim, entender de materiais, entender de tecido, como se costura uma roupa, como se constrói um carro alegórico, a proporção da escultura, isso é obrigação do carnavalesco. Isso é o papel fundamental, assim, é o modus operandi, tem que ser, tem que conhecer. Mas a função fundamental, essencial, que faz do carnavalesco o carnavalesco, é a capacidade de contar história, é a questão narrativa. O carnaval é uma narrativa. Eu estava até ontem participando de uma live com o Tomate, perguntaram muito sobre isso. É, o Milton Cunha, no Rio, costuma dizer que essa sequência de ala, 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 carro, ala, 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 carro, é uma invenção que o carnaval do Brasil desenvolveu, né? Existem vários outros carnavais no mundo que não têm essa lógica. A lógica do carnaval que o Brasil desenvolveu é uma sequência onde a narrativa é contada episódio a episódio, costurada pelo carnaval, costurada pelo samba, através de uma sequência de alas e carros alegóricos. Então, contar uma história é fundamental, né? Eu não gosto muito do, como você falou aí, a gente fala, no, às vezes, entre os carnavalescos, a gente chama esse tipo de enredo que você citou como um enredo lista, né? É quase que uma lista de supermercado.
Exatamente.
Você tem um tema e você vai, né, como tópicos, passando por ala, e não acho isso muito interessante. Eu acho que você, mais do que um tema, tem que trabalhar a ideia de um enredo, de contar com densidade uma história que tem início, meio e fim. É claro que, eventualmente, até mesmo no enredo, você pode ter momentos dele que são tópicos, que podem ser interpretados como tópicos, mas sobre os tópicos tem que ter uma história densa que possa estar costurada, que possa ser amarrada e que possa grudar o público nessa história. Muito mais do que belas fantasias e belos carros alegóricos, uma escola de samba, ela tem que ter o poder de contar uma boa história. Então, eu sou muito a favor disso. E esse ano, você até citou, eu fiquei muito feliz pela maneira como o enredo lá no Rio foi recebido. É, o Conto do Vigário, a gente chegou a receber 4 prêmios da imprensa de melhor enredo do carnaval. Eu fiquei muito feliz porque tinham grandes enredos no Carnaval do Rio esse ano, mas muita gente acabou enxergando o enredo da São Clemente como um enredo com potencial, justamente pela questão narrativa. Então, eu dou muito valor à narrativa e podem ter certeza que eu vou levar à frente o máximo que eu puder essa característica, porque acho que isso é um compromisso com o público. O público que acompanha o Carnaval, que é apaixonado pelo Carnaval, merece o melhor. E acho que o melhor que a gente pode proporcionar a eles é contar boas histórias. E vamos fazer isso.
E uma das coisas mais legais também é quando a história é contada e ela acaba caindo, sendo finalizada ou passando em um certo momento pela realidade, pelo momento. Quanto você sente a importância de conversar sobre o momento? Não necessariamente um discurso político direto, agressivo, cada um tem a sua forma de se comunicar. A gente já viu até, por exemplo, o Edson Pereira, um cara que já comentou que não gosta muito de falar sobre política, apesar de tudo ser política. Como você enxerga a importância de usar temas atuais para amarrar os seus enredos, para finalizar uma história ou para contextualizar uma história? Você gosta de conversar sobre o que acontece na atualidade? E a gente percebe isso, né? Como você pretende trazer isso pro seu futuro como carnavalesco?
Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito porque acho assim, se nós estivéssemos em qualquer outro país do mundo, a função de carnavalesco talvez fosse enxergada pela sociedade de uma forma diferente, né? O trabalho de carnaval é uma grande arte, né? Assim como o cinema, assim como a TV, assim como a pintura, a escultura, nós temos o potencial de utilizar a escola de samba para falar para milhares de pessoas. Então, eu me sinto na obrigação de ser um filtro do momento em que as coisas acontecem, né, da realidade do país ou de algo importante que precisa ser falado, e procuro canalizar isso no meu trabalho quando é necessário. Eu acho que isso é importante porque a gente atualiza o discurso do carnaval, a gente capta a atenção de um público novo, né? Eu tive a possibilidade esse ano de poder falar através do meu enredo com muitas pessoas que nem sequer interagiam com o carnaval e passaram a olhar para a escola de samba de uma forma diferente, como um canal de falar sobre ideias, de falar sobre a nossa realidade, de falar sobre questões que são importantes para o povo. Mas eu também acho que isso é uma questão cíclica. Isso de épocas em épocas já acontece no carnaval. Por exemplo, usando como referência, que é a minha matriz, o carnaval do Rio de Janeiro, a gente teve, na época da ditadura, um carnaval que versou menos com essas questões políticas, era um carnaval mais ufanista. Quando houve a abertura democrática no país, a partir dos anos 80, várias escolas de samba deram voz a enredos que se comunicavam mais com o cotidiano e colocavam o dedo na ferida política. Depois a gente teve um momento em que as escolas se afastaram disso, agora elas estão retornando. Também acredito que essa coisa de falar com o cotidiano e falar com as pessoas diretamente é uma questão cíclica do próprio espetáculo. O Haroldo Costa, pesquisador de carnaval, o incrível Haroldo Costa, ele disse uma vez que a única coisa no carnaval que não muda é o fato de que tudo muda. E isso é bacana. O carnaval é uma festa viva, é uma festa que interage com o público o tempo todo e ele é, sobretudo, dinâmico. E é muito bom para o espetáculo que ele seja dinâmico, para que a gente consiga o tempo todo ter novas linguagens e poder falar o que é necessário quando for necessário.
Isso é fato, e assim, eu fico feliz de ouvir o que você fala, porque assim, o julgamento de enredo aqui em São Paulo, até para quem não acompanha o Carnaval de São Paulo, a gente já falou isso algumas vezes aqui, ele meio que é uma checklist do se tudo que está na pasta está ali na avenida e se está traduzido. Mas não tem o julgamento da densidade cultural, não tem o julgamento da história em si, se o artista colocou uma boa história, bem desenvolvida, né? Isso a gente sente falta, a gente falou isso na produção dos desfiles. E assim, é muito importante que tenha artistas como você, como tem alguns outros também aqui em São Paulo, que mesmo assim façam enredos e contem ótimas histórias, porque isso é o essencial. Se a gente não tiver uma boa história contada, não tem muito sentido de ver o desfile. Agora fala para mim, São Paulo e Rio, lá no Rio você fez bons carnavais, foi elogiado, mas pegou colocações complicadas, né? Não conseguiu o desfile das campeãs, apesar de, principalmente em 2019, muita gente apontar que a São Clemente deveria ter voltado, só que tirou notas abaixo do que a crítica achou que seus desfiles deveriam tirar. Já aqui em São Paulo você teve um excelente resultado, né? Alguns bons resultados com a Dragões, um excelente resultado. Pegou o desfile das campeãs em 2015, né? Em 2017 foi o grande desfile. São Paulo, nesse ponto de vista, agrada mais para o carnavalesco, porque qualquer escola pode ganhar, qualquer escola pode tirar um 10 em qualquer quesito. Isso é melhor para o carnavalesco.
Olha, rapaz, eu não sei se é melhor para o carnavalesco. Para mim, foi. Para mim, particularmente, foi. Especialmente falando desse histórico aí que você citou, que você lembrou. No Rio, a gente costuma dizer, né, da cultura geral, que tem o chamado peso de bandeira, né? Que por mais que você lute contra essa ideia, é muito difícil você romper a barreira daquelas escolas que são as preferidas, são as prediletas, e por mais que você faça um trabalho de extrema comunicação com o público, que busque o máximo possível dentro da potência da escola, parece que é uma barreira quase que intransponível, né? Essa barreira eu não consigo enxergar em São Paulo, ela não existe. Existe um sentimento de justiça muito maior. Se a gente observar os últimos anos, a alternância de escolas que foram campeãs é muito saudável para o espetáculo. É muito bacana a gente pensar que qualquer escola tem potencial para ser campeã, que é o ideal, né? A gente espera que num regulamento justo, qualquer escola tenha condição de poder sonhar, de fazer um grande trabalho e disputar o carnaval. Então, comigo foi muito mais justo o Carnaval de São Paulo, E acho bacana essa possibilidade, que continue assim, né? Que seja um modelo que todos possam seguir, no sentido de que todo mundo tem chance, todo mundo pode se especializar para fazer um trabalho com competência e que a competência seja premiada. Acho que esse é o mérito maior do Carnaval de São Paulo.
É, o que a gente sempre comenta aqui, né? É juntar esse não peso da bandeira que existe em São Paulo, que todas as escolas entram com as mesmas condições, tanto que a gente viu há 2 anos atrás a Tom Maior, que era uma escola de brigar para ficar no grupo especial, disputando o último décimo no último quesito para ser campeã. No ano seguinte, o Vai-Vai sendo rebaixado. Aqui a gente já colocou nossa opinião de que a gente não acha justo, mas a questão aqui não é nem ser justo ou não, mas é que qualquer escola pode ser campeã e qualquer escola pode cair. Mas o ideal, o nosso mundo ideal, pelo menos aqui do Arquibancada SP, é que a gente consiga trazer um pouco mais da subjetividade do Carnaval do Rio de Janeiro. Subjetividade no sentido de a importância histórica de um enredo, a importância de um julgamento de um samba-enredo menos por tópicos, menos por lista, menos por checklist é a palavra, e mais de uma coisa um pouco mais com cara de escola de samba. Você sente um pouco isso? É óbvio que é muito desconfortável para você falar de julgamento, claro, né, Jorge? A gente entende isso. Mas o ideal não é existir essa mistura, a questão do peso de bandeira que não existe em São Paulo, mas ao mesmo tempo de evitar essa checklist, de evitar essa coisa de você só perde em alegoria se aconteceu um detalhe que estragou, rasgou, mas as questões subjetivas não são tão colocadas à prova. Seja nas fantasias, seja nos enredos. Samba enredo não é a sua, mas é uma coisa que é muito forte aqui pra gente, né? Como o julgamento de samba enredo acontece. Como você enxerga essas diferenças e qual é o seu mundo ideal?
Eu acho que para todo mundo o cenário ideal é muito próximo do que você descreveu. É um carnaval que tenha menos checklist e tenha uma abordagem mais cultural, mais reflexiva sobre a temática, que dê a possibilidade de avaliar mais o mérito além da conferência. Você usou o checklist como exemplo, eu sempre chamei essa avaliação de São Paulo como uma avaliação conferencista, né? Você trouxe Baiano, ok, trouxe carro alegórico, ok. É, parece que o jurado está realmente usando uma lista pré-programada. Tomara que a gente consiga evoluir, né? Eu acredito também que isso é uma questão de aprimoramento no tempo. Depende também, acho que é uma corresponsabilidade, uma responsabilidade de quem avalia e é uma responsabilidade de quem é avaliado também. Eu, por exemplo, eu não me dou por satisfeito com a possibilidade de apresentar um enredo checklist só porque ele é, teoricamente, mais fácil de ser julgado. Eu acho que isso é muito pobre esteticamente, é muito pobre enquanto narrativa. Eu acho que nós podemos oferecer mais. Eu acho que nós temos a obrigação, enquanto entidade cultural, porque toda escola de samba é uma entidade cultural, de oferecer narrativas culturais que tenham mais densidade, que tenham mais firmeza. Então, eu acho que é um trabalho que vai dos dois lados, né? O jurado ter a percepção de observar os enredos com um carinho maior e também da competência dos artistas poder propor narrativas que possam ser mais densas, que possam ser mais exploradas, porque vocês podem ter certeza, assim, acho que eu tenho essa percepção pessoal. Eu acho que enredos com maior densidade facilitam muito a vida do compositor. Sinopses que são mais desenvolvidas nesse aspecto cultural facilitam muito a vida do compositor. E facilitar a vida do compositor significa ter grandes obras, o que significa ter grandes carnavais. A gente não pode nunca deixar de esquecer que nós somos escola de samba. Samba é a coisa mais importante de uma escola de samba. Quem está falando isso é um carnavalesco, né? Meus quesitos são alegoria, fantasia, enredo, teoricamente. Claro que o trabalho da gente tem impacto em todos os outros, mas samba é o quesito mais importante de uma escola de samba. Por que que eu digo a vocês que para mim é o quesito mais importante? Porque, vamos supor, eu vou fazer o carnaval de 2021 na Dragões. Quando começar o carnaval de 2022, tudo que eu construí do carnaval de 2021 vai ser desmontado, vai ser vendido, vai ser reciclado. O que vai ficar para a eternidade na memória do sambista é o samba. O samba é a obra imortal. O samba é o que nos une, nos move, nos comove, nos emociona. Então, o legado que a gente deixa é muito relacionado com a densidade daquilo que vai ser contado. Então, pensar em enredos que tenham maior densidade cultural é necessariamente elevar a qualidade dos sambas. Não estou dizendo que os sambas são ruins, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quanto melhor nós nos esmerarmos na confecção de grandes enredos, mais matéria-prima nós vamos oferecer aos compositores para que eles possam nos brindar com grandes obras, e só quem ganha com isso é o carnaval.
Ah, isso sem dúvida, né? Porque a gente está vivendo uma época em São Paulo semelhante ao que a gente viveu na primeira década dos anos 2000 no Rio de Janeiro, né? Um pouco com sambas um pouco abaixo, muitos enredos sérios, né? Demasia, muito dinheiro investido. Então, eu acho que esse pensamento aí é fundamental. Mas assim, arredondando a questão do julgamento para você, assim, é mais fácil, mais difícil os critérios de São Paulo? Os critérios de São Paulo você precisa se aprofundar mais agora que você está de volta, mudaram alguns. Comparando os critérios do Rio e de São Paulo para o carnavalesco, o que, que é mais difícil, o que, que é mais tranquilo na hora de desenvolver o projeto?
Eu acho que o que torna mais difícil em São Paulo é que você precisa passar muito mais inteiro, muito mais correto do que em qualquer outro lugar, porque qualquer pequena lâmpada que quebre, qualquer peça de roupa que esteja fora do lugar, aquilo já é um motivo suficiente para poder tirar você do páreo. Então você depende muito mais do coletivo, efetivamente, para que tudo funcione. Eu já estou, sim, dedicado às regras de São Paulo, já estou mais aprofundado ainda do que já estava anteriormente. Eu já acompanho há muitos anos, já participei muitos anos do Carnaval de São Paulo, mas é óbvio que em 3 anos muita coisa muda. E eu já estou me aprofundando nessas questões para poder moldar o projeto de 2021 pensando nessas novas características. Mas acho que a questão é mais ou menos por aí.
Mais alguma, Piero?
E uma questão muito interessante também do julgamento, aí não é tanto uma crítica ou uma avaliação, é um fato. As comissões de frente em São Paulo são sempre muito penalizadas. Normalmente as comissões de frente... Uma comissão de frente desastrosa pode tirar um carnaval de título para uma disputa de rebaixamento. A gente viu isso acontecendo com o Vai Vai, a gente viu isso acontecendo com os Gaviões da Fiel ano passado e no ano atual. Perdeu ponto em comissão de frente, a coisa vai pro buraco de uma forma assim, inacreditável. Nem campeãs você consegue voltar. Qual é a sua preocupação com a comissão de frente, Jorge? Pode falar um pouquinho da sua experiência no Rio também, que é um julgamento diferente, é um show mais elaborado, mais complexo do que é em São Paulo, apesar de as comissões de frente em São Paulo também ficarem cada vez mais complexas, mas desde o final dos anos 90 no Rio, depois com o Paulo Barros em 2010, toda aquela coisa dos shows da comissão de frente, como você enxerga o quesito e o quanto você se intromete e tenta dar uns pitacos e coloca dentro do seu enredo as comissões de frente, principalmente observando como é penalizado, talvez seja o quesito que tenha mais penalizações em São Paulo.
Eu já tinha observado isso que você falou da questão de como a comissão de frente ela é determinante, né? Como ela tem sofrido, né? Como o quesito tem sofrido em São Paulo. Eu participo muito ativamente do processo de comissão de frente. Costumo ser muito amigo, muito parceiro dos coreógrafos de comissão de frente, porque eles vão ali naquele momento dar o start inicial de todo o projeto que eu estou desenvolvendo. Então eles são a capa do meu projeto. Então eu participo muito ativamente, eu faço questão de eu mesmo projetar a comissão junto com o coreógrafo, participo desde o começo, desenho figurino, desenho as estruturas, participo da confecção do processo todo. Eu gosto de estar muito presente, muito em cima. De fato, no Rio de Janeiro, a gente tem essa questão do quesito ter se transformado num espetáculo de proporções quase que separadas do próprio desfile em si, né? Eu gosto mais de fazer uma comissão de frente, pensar a comissão de frente como algo mais amarrado ao desfile, não como algo desassociado ao desfile. A primeira coisa que eu observo logo diferente, que a gente precisa pontuar, é que o fato de que o desfile de São Paulo não para, né? É um desfile contínuo. É uma seta em linha reta que você liga e vai até o final. No Rio, a gente conta com paradas, né? E isso é programado dentro do tempo. As comissões diferentes precisam parar diante do jurado para poder fazer a apresentação. Isso pode parecer uma bobagem, mas isso muda totalmente a maneira de conceber a comissão diferente. Então, eu gosto de participar do processo. Acho que vai ser uma questão que vai ser muito pensada esse ano, não só por mim, mas por todos os meus colegas em todas as agremiações, exatamente diante desse histórico que você está destacando, de ser um quesito que é a faca de dois gumes, né? Ela pode ser um sucesso absoluto ou ela pode arrebentar com o seu carnaval. Então, eu tenho a sorte de ter um amigo na Comissão de Frente da Dragões, que é o Negreiros, que estreou esse ano na Dragões no quesito, e tenho já uma relação muito bacana com ele, desde quando eu já estava na escola, e fiquei muito feliz quando soube que era ele que ia assumir a comissão. Ele é muito inventivo, muito criativo, muita gente boa, e eu vou com certeza trabalhar o tempo todo com ele para que a gente possa obter um melhor resultado. Acho que isso é fundamental. Não pode existir em nenhum momento no processo o sentido de ego, de vaidade, de o meu prevalece em função do seu. A gente tem que pensar no todo, né? E o todo é o pavilhão da escola. Temos que pensar todos no que é melhor para que a escola possa obter as melhores notas em todos os quesitos. E aí funcionar que nem um time. Acho que esse é o objetivo, para tentar furar esse bloqueio desse quesito que tem sido tão maltratado pelos jurados em São Paulo.
Maravilha! Então tá aí, Jorge Silveira. Então, muita sorte para você. A gente deseja um grande carnaval. A gente sabe o quanto você deseja conquistar um título no carnaval, seja em São Paulo ou no Rio, quanto a Dragões da Real deseja. Parece que a cada ano que a Dragões não ganha, vem com mais vontade no próximo. Então, a gente deseja tudo de bom para vocês. É uma escola que eu tenho um grande carinho, que é uma das quadras mais legais de se visitar em São Paulo. É uma quadra legal porque você vai no ensaio, é o único ensaio em São Paulo, um sábado que começa cedo, e aí por volta de meia-noite e meia já acabou. Então é uma escola muito peculiar, que, desmistificando o que falam, né, que é uma escola de samba da torcida organizada, uma escola de samba da comunidade de Vila Anastácio, você vê muitos moradores, você vê muita gente que mora na rua de trás da quadra, há poucas ruas da quadra. Então é uma família mesmo que se formou lá. Então a gente deseja tudo de bom para você, para a família de gente feliz, e que seja um grande ano depois que todo esse momento, toda essa tormenta passar.
Obrigado, amigos. Que suas palavras se tornem realidade, que a gente possa, todos nós em conjunto, todas as escolas, superarmos essa questão toda que o Brasil, que o mundo está passando, que a gente consiga devolver para a população alegria, né? Que a gente possa levar, através do nosso trabalho, o melhor que nós temos. Eu enxergo muito o carnaval como a obra de arte mais completa que o brasileiro conseguiu desenvolver, que a raça humana conseguiu desenvolver. É um espetáculo que vai ter inovação, vai ter arte, vai ter pintura, escultura, dança, música, nossa identidade cultural. E acho que a gente vai ter a possibilidade de poder levar alegria para as pessoas. Acho que a grande meta do carnaval brasileiro nesse ano de 2021 é poder restaurar essa alegria e mostrar que nós superamos todos os problemas enquanto sociedade, enquanto comunidade. E pela Dragões, estou muito feliz de estar de volta, muito feliz de coração. É uma escola incrível. Foi a primeira escola que me deu uma oportunidade como carnavalesco, e eu estou muito grato de poder estar de volta. Quero mandar um abraço a todo mundo que está nos ouvindo da escola, os amigos do carnaval que nos acompanham, e ter certeza que a gente vai superar tudo isso e vamos trabalhar muito, muito, mas muito, para fazer um grande carnaval. E obrigado a vocês. Eu estou muito feliz, que eu sempre participei da Rádio Arquibancada no Rio de Janeiro com os amigos de lá, e eu estou muito feliz de poder estar fazendo essa ponte aérea e participar também com os amigos da Rádio Arquibancada SP. É uma alegria muito grande. Parabéns pelo trabalho de vocês, e contem sempre comigo e com a Dragões da Real, tá bom?
Maravilha. A gente vem chegando agora nesse braço paulista da Rádio Arquibancada. A gente espera cobrir muitos eventos da Dragões, das outras escolas, os desfiles, e fazer um canal de debate isento sobre o Carnaval de São Paulo, que é muito importante. Piero Fiorelli, aquele abraço.
Valeu, Miguel. Valeu, Jorge Silveira. Muito legal a participação. Estreando o nosso programa ao vivo, né? Estamos com o Arquibancada SP desde janeiro, fazendo o pré-carnaval e agora estreando ao vivo todas as sextas-feiras. Vai ser difícil manter o nível do convidado, mas o nosso objetivo é sempre trazer um convidado aqui para vocês, para a gente conversar sobre carnaval, principalmente nesse momento de quarentena, de tantas notícias tristes, declarações tristes, e a gente quer pelo menos dar um pouquinho de ânimo pro pessoal e falar de escola de samba, falar de carnaval, uma coisa sempre muito especial pra gente. Um agradecimento também ao Anderson Baltar, né, por mais uma vez estar dando espaço pra gente, falar do Carnaval de São Paulo, é um cara que cada vez mais está se dedicando ao Carnaval de São Paulo também, quebrando todos os preconceitos e vindo com a gente nessa luta aí também de divulgação da cultura popular brasileira. Um abraço, Jorge, abraço, Miguel, abraço a todos os ouvintes do Arquibancada SP, e fica aí o convite pra galera, né, que ouviu ao vivo, depois pega o podcast, manda pra galera, conversa com a gente, fala se gostou, se não gostou, e vamos divulgar esse podcast aí pra chegar pra todo mundo e todo mundo ouvir o Arquibancada SP.
Com certeza, e fica o convite, você falou no nosso querido Anderson Baltar, às 21h30, para você que está ouvindo ao vivo, no canal do YouTube da Rádio Arquibancada, vai ter uma live com o Anderson Baltar, falando sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, outros assuntos relacionados ao Carnaval, então você que gosta de Carnaval, está aí de boa nessa sexta-feira à noite, vai lá no canal do YouTube da Rádio Arquibancada, daqui meia hora tem a live com o Anderson Baltar. Me despeço por aqui, até semana que vem, ótima semana a todos, fiquem em casa, não ouçam pessoas que não têm conhecimento sério sobre o problema, sobre a saúde, fiquem nas suas casas, pois o caso é muito sério, a gente não quer viver as cenas que a gente vê na televisão de Itália, Espanha e outros países, então fiquem na sua casa, vamos respeitar esse resguardo para o mais breve possível estarmos todos aí na festa, nas quadras de escola de samba, festejando a vida de novo. Um abraço, até a próxima, tchau!